Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
O ar tinha uma densidade que acariciava a pele e o mar cintilante produzia apenas um murmúrio sonolento. Ali se podia sentir como o mundo, em dias e momentos mágicos, nos oferece a sensação enganosa de ser um lugar aprazível, feito à medida dos sonhos e dos mais estranhos desejos humanos. A memória, imbuída daquela atmosfera repousante, conseguia extraviar-se e esquecer os rancores e as mágoas. Sentado na areia, com as costas apoiadas no tronco de uma casuarina, acendi um cigarro e fechei os olhos. Faltava uma hora para o pôr do sol, mas como já era habitual em minha vida, eu não tinha pressa nem expectativas. Melhor dizendo, quase não tinha nada, e quase sem o quase. A única coisa que me interessava naquele momento era apreciar a dádiva da chegada do crepúsculo, um instante fabuloso em que o sol se aproxima do mar prateado do Golfo e desenha um rastro de fogo na sua superfície. No mês de março, com a praia praticamente deserta, a promessa daquela visão dava-me alguma tranquilidade, um estado tão próximo do equilíbrio que me reconfortava e me permitia ainda pensar na existência palpável de uma pequena felicidade, feita à medida das minhas também reduzidas ambições. Disposto a esperar pelo pôr do sol em Santa Maria del Mar, tinha tirado da mochila o livro que estava lendo. Era um volume de contos de Raymond Chandler, um dos escritores por quem nessa época e ainda hoje professava uma enorme devoção. Arranjando-as nos lugares mais improváveis, conseguira criar com edições cubanas, espanholas e argentinas uma coleção quase completa das obras de Chandler, e além de 5 dos seus romances, tinha vários livros de contos, entre eles o que lia nessa tarde, intitulado Assassino na Chuva. Era uma edição da Bruguera, impresso em 1975, e juntamente com um conto que servia de título, compilava outros 4, incluindo um chamado O Homem que Amava os Cachorros. Há 2 horas, enquanto percorria de ônibus o trajeto até a praia, tinha começado o livro justamente por esse conto, atraído por um título sugestivo e capaz de me tocar diretamente em minha queda pelos cachorros. Entre tantos possíveis, por que decidira levar nesse dia aquele livro e não outro? Tinha em casa, entre vários recém-comprados e à espera da leitura, o imenso Adeus, aquele que viria a ser, dentre os romances do próprio Chandler, o meu preferido. E Conversas na Catedral, do já excomungado Vargas Llosa, o romance que semanas depois me poria a espumar de pura inveja. Creio que escolhi Assassino na Chuva com uma total inconsciência em relação ao que isso podia significar e unicamente porque incluía aquele relato em que conta a história de um assassino profissional que sente uma estranha predileção pelos cachorros. Estaria tudo organizado como uma partida de xadrez em que as pessoas, aquele indivíduo que eu acabaria por batizar justamente como o homem que amava os cachorros e eu, entre outros, não passam de peças nas mãos do acaso, dos caprichos da vida ou das conjunções inevitáveis do destino? Teleologia, como lhe chamam agora. Não creio que exagero, que tento complicar desnecessariamente as coisas ou que vejo conspirações cósmicas em cada coisa que aconteceu na minha vida de merda. Mas se um chuvisco fugaz não tivesse dissolvido a frente fria anunciada para este dia, quase sem alterar os termômetros, possivelmente não teria estado em Santa Maria del Mar naquela tarde de março de 1977, lendo um livro que, por acaso, incluía um conto chamado O Homem que Amava os Cachorros, e sem nada melhor para fazer senão esperar pelo pôr do sol sobre o Golfo. Se apenas uma dessas conjunturas tivesse se alterado, provavelmente nunca teria tido a oportunidade de reparar naquele homem, que parou a alguns metros do local onde eu me encontrava, chamando por dois cachorros reais, que me deslumbraram só de vê-los. Ix! Dax! Gritou o homem. Quando ergui os olhos, vi os cachorros. Sem pensar, fechei o livro e dediquei-me a contemplar aqueles animais extraordinários, os cotados borzóis, os primeiros galgos russos que via sem ser nas ilustrações de um livro ou da revista de veterinária em que eu já trabalhava. À luz difusa daquela tarde de primavera, os galgos pareciam perfeitos, belíssimos sem dúvida, enormes, enquanto corriam à beira-mar, provocando explosões de água com as suas patas grandes e pesadas. Admirei-me com o brilho do pelo branco, pintalgado de um lilás escuro no dorso e nos quartos traseiros, e com a extremidade afiada dos focinhos, dotado de mandíbulas capazes de partir o fêmur de um lobo, de acordo com a literatura canina. O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Padura, é um denso romance, tem quase 600 páginas, baseado na história real do assassinato de Leon Trotsky, no México, em 1940, por um agente stalinista, costurado por uma ficção que revela detalhes da derrocada soviética. O desdobramento do romance se dá a partir do encontro do narrador com o assassino numa praia cubana. O autor cubano é escritor, roteirista e jornalista bastante premiado e critica nessa obra o regime cubano, mas reflete sobre o futuro do socialismo numa linguagem limpa e econômica, como dos grandes clássicos. Eu li O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Padura. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.